Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso.
O Papo de Futuro hoje faz uma edição especial para discutir como crianças e adolescentes estão crescendo em um ambiente totalmente conectado, em que a tecnologia, a comunicação, os direitos humanos, tudo isso se cruza o tempo todo. E por isso o Papo de Futuro de hoje tem a consultora legislativa jornalista Beth Veloso e também o consultor legislativo Davi Carneiro aqui nos estúdios da Rádio Câmara e da TV Câmara em Brasília para poder fazer esse bate-papo sobre tecnologia, direitos humanos, ambiente digital, infância, como tudo isso está misturado e é isso que a gente trata hoje nessa edição do Papo de Futuro. Muito bom dia, Beth Veloso, muito bom dia, Davi, tudo bem?
Bom dia, Ana, tudo bom?
Bom dia, Ana.
Bom, eu acho que seria interessante a gente começar aqui ouvindo, mais uma vez, e podendo trazer a reflexão, esse momento em que a gente vive, né? Isso já foi objeto de outros papos de futuro, de como as crianças, os adolescentes estão cercados por telas, por redes sociais, por algoritmos, velocidade da informação, isso tudo está moldando o comportamento. E também tudo isso passou a exigir políticas públicas e uma agenda de direitos humanos. E aí eu queria começar esse bate-papo com vocês sobre essa relação. A gente começa por quem? Pelo Davi? Pela Beth?
Podemos começar, Ana. Eu acho que para a gente falar do futuro e do que a gente está vivendo nesse momento presente, a gente tem que lembrar do passado. 2025 foi um ano muito marcante, que na verdade a gente vai sentir o impacto a partir de 2026 com a aprovação do ECA Digital, que começa a vigorar agora em março. Então foi, Ana e Davi, a primeira vez, eu acredito, que realmente essa interseção entre a infância e a comunicação midiática, as mídias digitais, realmente veio à tona, veio a público e a gente pôde ter um olhar bem atento e até mesmo alarmista para o que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo com relação ao abandono da infância diante desse novo mundo das novas tecnologias. Então, a gente teve a aprovação do ECA Digital, que é uma lei que traz muita responsabilidade das plataformas digitais, traz uma educação midiática, rompe uma nova cultura agora de que realmente a gente precisa olhar para as mídias digitais como algo que é essencial, que é inerente às novas gerações, mas que precisa ser de fato implementado. E para isso há que haver muita fiscalização. Então, na teoria, a gente tem o que você falou, a lei, que é um suporte para as políticas públicas, super importante para poder atingir toda a sociedade, todo o público infantil, em todas as faixas etárias, em toda também classes sociais, nas escolas. E agora, realmente, se a gente não tiver a fiscalização dessa lei que vai ser implementada junto com a Agência Nacional de Proteção de Dados, a gente não vai ver uma lei, a gente não vai conseguir sentir na prática o que foi esse grande avanço.
Davi, aí traz o seu lado também aqui, que é da área de direitos humanos, na consultoria, Beth, falando dessa parte importante da aprovação dessa legislação do ECA Digital. A gente teve até no plenário, nessa segunda-feira, a questão da Agência Nacional de Proteção de Dados. Como é que se constrói a política pública sob o ponto de vista dos direitos humanos quando a gente está falando de tecnologia, de infância, algoritmos, redes sociais?
Bem, Ana, dando um passo atrás, né, eu acho que... Por que a gente está discutindo esse tema hoje, né, sendo que a gente já discutiu tanto, né, no ano passado? Eu diria que a gente tem um encontro marcado com ele, né? Tanto por um viés positivo quanto negativo. Por esse viés negativo, as violações de direitos humanos na internet contra crianças e adolescentes, envolvendo crianças e adolescentes, eles vão continuar e vão chegar muitas vezes antes dos resultados da nova legislação. E por que isso vai acontecer? Porque a gente já tem todas as evidências de que se trata de um ambiente de alto risco. Então, por exemplo, você pega os dados aí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? Só em termos de ocorrências policiais, né, a gente teve um crescimento de 14% aí, né, na apreensão de materiais de abuso infantil, né, que é uma das mais graves violações aí de direitos humanos. mas você vê aí uma série de magistrados, promotores e promotoras principalmente, né, e juízas principalmente, denunciando, fazendo palestras, né, do quanto elas estão recebendo aí nas suas varas, né, crianças e adolescentes cometendo infrações, né, de um perfil totalmente diferente do que até pouco tempo chegava, né, na justiça. Muitas vezes envolvendo cyberbullying, envolvendo enfim, ameaças, envolvendo uma série de crimes, né, que, enfim, a educação midiática, ela é muito importante, mas a gente está falando de forças muito mais poderosas, né? E aí entra justamente no aspecto que a Beth ressaltou em primeiro lugar, né, que é essa regulamentação, que não tem nada a ver com regulamentar propriamente, né, o conteúdo, opiniões, né, mas esse ambiente, para que ele seja um ambiente propício, né, para crianças e adolescentes, e muitas vezes, né, para que as crianças e adolescentes não acessem, né, determinados ambientes. Pelo lado positivo, né, a gente vai estar no ano aí de regulamentação do ECA digital, né, e também do avanço aí, né, de uma agenda que foi fruto também, né, do GT aí dos direitos da criança, ambiente digital, que a gente discutiu ano passado aqui também, né? Então a Câmara tem muita coisa aí esse ano, né, para discutir, tanto na sua função, né, de criar novas legislações, como também acompanhar aquilo que já foi aprovado, né, e também de acompanhar os atores, né, que operam nesse mundo, né? A gente teve aí, já para concluir, né, a gente teve aí, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos no ano passado, né, acionando aí as plataformas, né, por vezes, acionando o Ministério Público, né, em casos de graves violações de direitos, né? Então, esse é um tema que, pelo lado positivo, né, e pelo lado negativo, a gente tem um encontro marcado, né? Então, acho que é por isso que a gente está aqui hoje, né, falando dele.
E é interessante, Davi e Beth, falar desse encontro marcado. Vocês dois até já pontuaram essa questão da entrada em vigor, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, tem sido chamado ECA Digital, que foi uma legislação super importante, aprovada pelo Congresso no ano passado, na esteira até de denúncias na internet, a partir também de denúncias. Houve todo esse esforço para que a proposta avançasse e se tornasse lei o mais rapidamente possível. E Beth e Davi, vocês falam muito da questão da educação midiática, claro, junto com políticas públicas. A responsabilidade não pode ser só das famílias, não pode ser só dessa educação midiática, mas ela é muito importante. E é interessante, vou trazer aqui para a nossa conversa, tá? A gente está perto do carnaval nessa edição aqui do Papo de Futuro, e tem uma campanha até que o governo está colocando na internet, de alerta para os pais no carnaval, que na hora ali do bloquinho, às vezes, tira as fotos das crianças, tira as fotos ali dos adolescentes, mas evita colocar na rede social, porque isso pode ser colocado dentro de redes, inclusive de pedofilia. A gente tem visto tanto isso. E às vezes numa postagem inocente, aquela criança ali está no meio de uma rede e você nem sabia disso. Então, além dessa questão da educação midiática, eu falo principalmente aqui para a Beth, que é a tua área, que outras tendências você vê em 2026 para esse campo da comunicação e para essa discussão que a gente está tendo aqui, tão importante, de proteção contra os riscos digitais?
Ana Raquel, a gente sabe que a internet, ela não foi feita para criança. Assim como a gente tem a cultura do carnaval, a gente vai ter as eleições nesse ano de 2026, é um ano muito importante, mas é um ano que a gente tem que conscientizar que esse caminho é um caminho progressivo, e que cada avanço é um passo muito pequeno diante daquilo que o Davi comentou. A gente está lutando contra forças muito poderosas das plataformas digitais, de uma cultura de algoritmização do que viraliza, do que engaja, que quer dizer abuso, violência sexual, cyberbullying, pedofilia, pornografia, na verdade, exploração sexual infantil, que a gente não usa mais pornografia associada à criança, porque é uma forma de exploração. Então, tudo isso é estimulado pelas plataformas digitais. A gente tem que entender que o inimigo, ele é um Golias, enquanto nós somos Davi. E que, portanto, o que eu vejo como realmente uma tendência mundial nas comunicações, na área de telecomunicações, é, de fato, tirar as redes sociais para crianças até os 16 anos de idade. Porque a educação midiática, né, a literacia digital, que são coisas diferentes, um é habilidade para lidar com conteúdo, o outro é habilidade para lidar com segurança digital, com ciberbullying, com senhas, etc. e tal. Isso tudo, criptografia, isso não acontece do dia para a noite. E a gente realmente, não adianta a gente falar em autonomia quando você tem 16 anos. Não adianta você falar em noções de cidadania ou de democracia quando você está ainda no ensino fundamental, porque as crianças não têm maturidade para isso, né? Então, você vê que algumas plataformas como Roblox estão agora botando uma verificação etária, né, com biometria mais rigorosa. Mas mesmo a biometria falha e elas continuam usando o chat para conversar com pessoas que fazem parte de redes de pedofilia. Então, não tem como controlar o seu filho na internet. Essa ficha é que é o nosso papel da comunicação, de quem está numa comunicação pública ou de quem está mesmo num jornalismo profissional, informar. Porque isso não virá das mídias digitais e não virá dos influencers que são remunerados por essas plataformas. Portanto, não é por aí que a banda toca. Entende? Eu acho que as crianças, elas vão ser sempre vítimas, elas não podem ser responsabilizadas por elas não estarem tendo a atenção. E aí, o que que os psicólogos pregam? O que que todo mundo prega? Criança tem que ir para o pátio da escola, criança tem que ir brincar, tem que ter férias, tem que ter tempo de qualidade com os pais, precisa aprender a conversar em casa. Então, não dá para delegar ou terceirizar a educação para uma babá digital que antes era dada, era delegada para uma televisão. Essa fórmula nunca funcionou e nunca vai funcionar. Então, eu acho que esse é o grande desafio de 2026 e, para isso, a gente precisa, como outros países fizeram, e já voltando para você, aprovar, de fato, uma legislação que proíba, como a Austrália já fez, como o Canadá está fazendo, como a Alemanha também, como vários países estão, a Inglaterra proibindo o acesso a sites pornográficos a partir de verificação etária também. A Espanha com um debate muito forte de realmente retirar as crianças das redes sociais.
É uma discussão assim, importante que a gente tem tratado muito aqui no Papo de Futuro. E para dar esse alerta também, né, de que é importante. O menor ali de 16 anos, como você colocou, né, Beth, muitas vezes não vai ter sozinho essa possibilidade de analisar tanto essa complexidade desse mundo algorítmico e desse mundo das plataformas. Mas a gente está caminhando aqui para o encerramento dessa edição do Papo de Futuro, e que é uma edição especial. Quem está acompanhando a gente aqui já há alguns episódios já viu algumas vezes aqui a Beth Veloso, na maior parte do tempo. Depois de um tempo, a Beth estava de licença, o Davi ficou aqui com a gente. E agora é o momento, aquele momento assim, solene, que deixa saudade também, porque a gente sabe que a Beth está indo para outros desafios, mas de passagem aí de um bastão, desse momento simbólico, realmente, dessa edição do Papo de Futuro, que está encerrando um ciclo da Beth Veloso, à frente do Papo de Futuro, depois de construir esse espaço aqui, eu diria, muito sólido sobre tecnologia, sobre sociedade, essa discussão importantíssima, e o Davi Carneiro, que está assumindo aqui essa missão daqui para frente. Então, queria que vocês pudessem falar como é que vai ser essa passagem aqui de bastão, essa transição, essa despedida da Beth, que é uma despedida, mas a gente espera contar com a Beth outras vezes aqui, como entrevistada e trazendo aqui os suas reflexões, e agora o Davi assumindo aqui o Papo de Futuro. Como é que está sendo para o coração e para o planejamento, Beth e Davi?
Olha, é uma emoção muito grande, né? O Papo de Futuro teve dois períodos, um período inicial lá antes de 2017, eu fui para o doutorado e depois voltei ansiosa, assim, com um anseio por retomar esse projeto. Fui muito bem acolhida pela Câmara dos Deputados, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara. Então, assim, é uma emoção muito grande, porque eu acredito que a gente vive hoje num mundo que é 100% dominado pela comunicação e agora mais ainda pela IA, que traz um futuro totalmente inesperado, né? O que torna a proteção da criança ainda mais importante, porque a IA pode ser usada para o bem, de uma maneira maravilhosa, para a educação e para a informação, porém, ela também tem o uso péssimo, totalmente desvirtuado, totalmente descaracterizado, como tudo na sociedade. Mas eu queria agradecer imensamente, em primeiro lugar, a essa equipe maravilhosa da Rádio Câmara, que sempre me recebeu com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta deferência, Ana Raquel, Marquinhos, João Paulo, todo mundo, não tem como assim, nominar quantas pessoas realmente tão profissionais e tão maravilhosas. Eu queria agradecer, assim, do fundo do meu coração, Davi Carneiro, por estar recebendo esse desafio, por estar aceitando. A gente acorda muito cedo, a gente se sacrifica para estar aqui, a gente se prepara um roteiro, prepara o texto, estuda para estar em cima dos temas que realmente são importantes e tem a convicção de que se uma única pessoa ouviu, uma única pessoa realmente se sentiu motivada ou comentou com você, nossa, te ouvi hoje, que legal, nossa, como interessante aquela reflexão, já valeu. A mensagem que eu quero deixar, Ana Raquel, é que uma única pessoa importa, uma única vida importa, uma única alma pode fazer a diferença e a construção de um Brasil muito melhor. Porque se cada um de nós pensássemos assim, cada um de nós pensássemos que nós somos plenamente capazes, nós teríamos hoje inúmeras rádios comunitárias, inúmeras antenas, e as pessoas realmente sentiriam que elas são ouvidas, escutadas, respeitadas. E a cidadania não seria um conceito com uma sensação tão vazia como a gente tem hoje. Davi, obrigada de coração. O Papo de Futuro não podia estar em melhores mãos. Você é uma figura, além de uma alma maravilhosa, você é uma pessoa extraordinária, com uma inteligência tremenda e uma capacidade incrível de fazer as coisas acontecerem.
Davi, agora está a responsabilidade na sua mão e com muita emoção. Como é que está essa recepção?
Se você me permite, eu queria usar esse momento aqui para fazer um testemunho dessa amiga e dessa pessoa maravilhosa que é a Beth, porque é muito difícil, né? Acho que não é todo o ciclo, né, daqui da Câmara, do Serviço Público, né, que constrói uma Beth, né, com a sua inteligência, com o seu compromisso e com o seu entusiasmo, né? A Beth está encerrando esse ciclo aqui com a gente, vai para outras missões, outros ciclos, né? E a Beth, ela foi leal e entusiasmada do início ao fim com as missões que ela cumpriu aqui, né? E trazendo, né, conhecimento, trazendo propósito, trazendo... Eu acho que algo que eu... Viu, Beth? Eu estou falando por você aqui, pelo que eu te conheço, mas eu acho que você trouxe aquilo que parece ser a sua missão de vida aqui, né? E eu acho que para quem teve o privilégio de testemunhar isso, né, como seu colega na consultoria ou aqui no Papo de Futuro, né, eu só posso dizer que é inspirador, né? E daqui para frente, né, seria ousadia dizer, né, que, viu, Ana, que a gente pretende dar continuidade, né, esse processo, né, porque, enfim, a Beth é insubstituível, né, mas eu queria pelo menos manter, né, o mesmo entusiasmo e o mesmo compromisso que ela teve aqui, né, com esse projeto. Então, viu, Beth, conte Obrigada, comigo querido. E tamo junto. Eu acho que a gente tem ainda, né, muita coisa aí bacana para fazer junto.
Certamente, aí eu vou agradecer também em nome de toda a equipe aqui da Rádio Câmara, de todo mundo que já passou pela bancada do painel eletrônico com você, Beth. Realmente, por primeiro agradecer muitíssimo por você ter trazido para a Rádio Câmara essa reflexão, Porque quando você começou o Papo de Futuro, não era muita gente que falava disso, não, sabe? Agora está todo mundo falando de algoritmo, de importância de se ver as plataformas com outros olhos, mas você já falava disso aqui há muito tempo. E você nos trazia essa reflexão, e eu diria muitas vezes essa provocação, uma provocação importante da gente ter na nossa grade, para os nossos ouvintes. Primeiro foi só para a Rádio Câmara, depois se estendeu para a TV Câmara, para o canal da Câmara no YouTube, e uma reflexão importantíssima, tentando trazer para a gente, não só para fazer a gente pensar, como é que é esse mundo, porque é um mundo caótico mesmo. E é importante que a gente pare um pouquinho e faça essa reflexão, e pense um pouquinho e repense até as nossas atitudes, que são alertas, e sempre trazendo também no momento aqui que o Papo de Futuro entrou, de trazer convidados, você sempre foi atrás daquelas pessoas que estavam pensando os temas naquele momento. Então, Beth, muito obrigada. A gente sabe que a sua contribuição aqui para o Papo de Futuro e para toda essa nossa reflexão como emissoras públicas que somos é uma reflexão importantíssima. E vou agradecer duplamente, não só porque pela toda essa caminhada sua e toda essa trajetória e toda essa construção, mas por você ter nos apresentado o Davi, que também permitiu que agora o Papo de Futuro continue também trazendo novos entendimentos, novas visões, porque cada um tem a sua história de vida, seus estudos, suas pesquisas, mas que também nos apresentou o Davi, e que permite que o Papo de Futuro continue, que é já uma marca da Rádio Câmara de muitos anos, mas uma marca da Beth Veloso também. Beth, a gente só pode desejar para você que você continue toda essa trajetória de sucesso que você tem construído ao longo dos últimos anos. A gente sabe que você parte para novos desafios, mas como eu disse, está sempre aberta aqui a porta para a gente poder chamar a Beth Veloso aqui como especialista na área de comunicação. Então, muito obrigada, sucesso, que continue esse sucesso. Obrigada, Davi, também, por ter aceito esse desafio para continuar aqui com essa reflexão super importante do Papo de Futuro. É um Papo de Futuro histórico esse, de conclusão, mas não conclusão totalmente, de outra visão que está chegando também para todo mundo que acompanha a gente toda terça-feira. E fica sempre aquele convite para você mandar sua sugestão, seu comentário, seu agradecimento, sua despedida para a Beth Veloso, seu boas-vindas para o Davi Carneiro. A gente só tem a agradecer. Beth, muito obrigada. E Davi também, muito obrigada.
Obrigada.
E vida longa ao Papo de Futuro. Vida Longa é o nome de outro programa aqui da Rádio Câmara, mas eu vou pegar emprestado o nome aqui só porque a gente realmente deseja que o Papo de Futuro continue aí com muitas reflexões importantes para todo mundo. Obrigada, gente. Uma boa semana.
Boa semana.
Boa semana.